Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E já estamos em contato com Roberto Nonato. Muito bom dia, Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E não tem sido um dia fácil aí na capital paulista, né? A greve dos metroviários, ela foi suspensa, mas a retomada de uma certa normalidade levou um tempinho lá por volta das 7h30. E com isso, o caos, né? Voltou, fazia tempo que a gente não falava de uma situação como essa em São Paulo, né?
Pois é, Paradella, o que acontece é que a greve foi confirmada, né, para essa terça-feira. E aí, segundo o sindicato, houve uma contraproposta do governo, e essa contraproposta foi lá para meia-noite, 11h30, enfim, que foi exatamente o momento em que eles decidiram aceitar essa negociação por enquanto. Mas aí não dava tempo de avisar o pessoal que entra de madrugada, inviabilizou o turno das 4h, porque é o horário que começa a funcionar, que muita gente precisa ir para o trabalho, tem gente que entra às 5h, e aí 4h tem que estar pegando metrô, essa coisa toda. O mais triste nessa história, né, Paradella, é que a gente tem falado tanto para não aglomerar e tem criticado pessoas que vão fazer aglomeração, por exemplo, no fim de semana em bares ou nas praias aí pelo país, e o que nós observamos hoje foi uma aglomeração absurda de trabalhadores que precisavam ir para os seus empregos pela manhã. E por uma falta de negociação mais ampla, ou até mais cedo, por parte das autoridades que cuidam do transporte, mais os metroviários, isso inviabilizou. Essas pessoas se aglomeraram, eram filas absurdas na manhã de hoje. Como você disse, a normalização começou a ocorrer por volta das 7h30, mas uma cidade como São Paulo, ela acorda muito cedo. E o que se viu foi muita gente contrariando tudo aquilo que as autoridades sanitárias e de saúde têm dito em tempos de pandemia, que é a questão da aglomeração. E vale chamar a atenção aqui do ouvinte para o seguinte: isso eu entendo como uma trégua, porque não houve um recuo da parte do governo e nem da parte dos metroviários. Então, assim, é uma demanda que ela continua aí. É um curativo, mas acho que essa ferida ainda está aberta.
Eu acredito também nisso, viu, Roberto Nonato, que a ferida está aberta. Foi apenas um momento, né, de uma conversa, mas o triste, né, Roberto Nonato, é que a gente acompanha essa aglomeração. E dessa vez, na verdade, dessa vez, quem utiliza o transporte público e precisa utilizar, a gente está falando de trabalhadores do serviço também essencial, que tem que utilizar o serviço de transporte público, que fica aglomerado já nos dias normais. E hoje, infelizmente, essas pessoas foram obrigadas a ficarem numa situação muito mais difícil, né, Nonato?
Exato, e o que eu chamava a atenção é exatamente para isso, que não há uma solução em definitivo, porque os metroviários têm suas reivindicações, o governo também tem as dele, e não houve finalizamos, resolvemos, não vamos reduzir salário, não vamos reduzir benefícios, que esse é um dos pontos que estão pegando nessa história toda. Então, para mim, é apenas um curativo, essa ferida está aberta. Pode ser que o paulistano e quem vem de outras cidades também para trabalhar em São Paulo possa ter problemas daqui a um tempo, sei lá, daqui uns 6 meses, daqui 8 meses. Então, assim, ainda não está resolvido. Outra coisa que eu acho que é bom a gente ficar atento é que impacto isso terá na saúde das pessoas, né, Paradella? Isso é algo que a gente vai ter que acompanhar também. Tomara que ninguém tenha se infectado, mas naquela aglomeração toda, se tiver alguém assintomático e passar o vírus para alguém que possa ter consequências posteriormente, daqui 10 dias, daqui 5 dias é que a gente vai estar sabendo se houve problemas ou não por causa dessa aglomeração. Tomara que não.
É muito triste uma situação como essa. A gente entende a reivindicação dos trabalhadores, mas também tem um entendimento, tanto por parte dos representantes como do governo do estado, para as coisas serem mais célere, né?
Exato. E fora que eu acho também que deveria ter uma conscientização maior do momento pelo qual a gente está passando. Óbvio que uma greve dessas ia levar à aglomeração. É muito claro isso, assim como se a gente tiver uma greve de motoristas e cobradores de ônibus, vai gerar aglomeração nos terminais e nos pontos de ônibus. Então, assim, a categoria também, na minha avaliação, está no seu direito, direito de greve é garantido e as pessoas têm que lutar por melhores salários e pelo não corte de seus benefícios. Mas a gente está no meio de uma pandemia, então está todo mundo colaborando. Cabe também a esses trabalhadores colaborarem e, sei lá, pensar em greve em outro momento, né?
Eu também concordo com esse pensamento. Concordo sim, porque o momento é de um entendimento entre todas as partes, mas também é claro que muita gente vem sofrendo e a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, de um lado ou de outro. Infelizmente é um momento de abrir mão, até por uma questão sanitária, questão de saúde, que é o mais importante.
Sem dúvida nenhuma. Acho que é o momento de todo mundo tentar colaborar e, assim, ainda que você tenha um processo de discussão para não ter redução salarial ou para não ter redução de benefícios, acho que você pode manter o diálogo e, enquanto isso, você mantém o seu serviço também. Acho que a greve deveria ser o último recurso. Por quê? Porque prejudica muita gente. Eu vi uma fala do, salvo engano, do presidente do sindicato, e ele dizendo o seguinte: que as pessoas conversem com os seus patrões e fiquem em casa. A gente sabe que não funciona assim, né? Aliás, não funcionou assim nem durante o pico da pandemia, porque tinha muita gente que tinha que ir trabalhar, porque os patrões exigiam que as pessoas fossem trabalhar, fora as pessoas dos serviços essenciais, atendentes, recepcionistas de hospitais. Você tem as pessoas que trabalham em padarias, que abrem cedo, pessoas que trabalham em mercados, farmácias, enfim, é um contingente enorme de pessoas que depende desse transporte público.
E além disso, né, Nonato, a gente está falando dessas pessoas que ficaram vulneráveis por causa desse não entendimento e esse acúmulo, né, de pessoas para o atendimento dos metroviários hoje pela manhã no transporte público em São Paulo, mas isso também coloca em risco também toda essa aglomeração, os próprios trabalhadores.
Sem dúvida alguma, é claro que eles também estão em risco, né? E esse diálogo, eu repito, eu acho que ele tem que ser retomado para que a gente não tenha consequências mais à frente, para que daqui a uns 6 meses a gente esteja aqui no Conexão abordando esse tema de novo, ó, greve de novo dos metroviários e tal, e aí se ela ocorrer, tomara que seja num cenário sem pandemia. Por causa disso, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender hoje o rodízio municipal de veículos, e mesmo com o cancelamento da greve na madrugada, a medida foi mantida, então quem tem carros com placas finais 3 e 4 pode circular normalmente hoje em São Paulo. Bom, agora já acabou às 10, mas às 5 da tarde, entre 5 da tarde e 8 da noite, é possível circular porque o rodízio está suspenso em São Paulo. Mas foi caótica, a manhã foi muito complicada, muita gente aglomerou, muita gente sofreu demais nessa greve que foi programada e posteriormente contornada, mas aí já era um pouco tarde para as pessoas que entram muito cedo no trabalho.
Por falar em aglomeração, Roberto Nonato, uma citação por parte aqui da cidade de Campinas, ontem a gente falava da retomada das atividades econômicas, a gente teve sim uma movimentação intensa, né, com a reabertura das lojas a partir do meio-dia no comércio de rua, né, a gente fala da região central de Campinas e também do comércio popular com os camelódromos, mas muito, muito diferente do que a gente conseguiu observar lá na primeira vez, uma situação bem diferente, um contingente bem menor do que a gente tinha verificado, e a reportagem conseguiu verificar isso. Já nos shoppings, aquela mesma situação, e ainda menor, viu? Não teve aglomeração, e dessa vez também um contingente bem menor. O pessoal começou a ter um entendimento, é claro, foi intenso, mas bem menor.
E assim, talvez as pessoas também comecem a ter mais receio de aglomerar mesmo, né? Porque a Campinas voltou para uma fase mais restritiva, isso foi muito falado, foi muito discutido, e de novo reforçou-se a questão do isolamento, a questão do distanciamento quando você vai para a rua, do uso de máscaras. E aí é aquela velha história, né, Flávio? Se você não aprende por amor, vai pela dor. E aí, com aquele retorno de Campinas para a zona mais restrita, talvez as pessoas tenham tomado um pouco mais de consciência e pensado: poxa vida, eu só vou para a rua se efetivamente eu estiver precisando. E se eu for, eu já sei exatamente o que eu vou fazer e volto rapidinho. Então me parece que, de algum modo, as pessoas vão tomando um pouco mais de consciência disso, ainda que existam aquelas pessoas que querem se aglomerar. Prova disso é quando a gente vê a abertura de bares nos finais de semana, principalmente, que tem gente que não se importa, parece que está num outro período. Mas que bom que tivemos um movimento menor, como você disse, intenso, mas bem diferente da primeira abertura. E você sabe que é uma coisa que, se a gente comparar aqui com São Paulo, também a gente percebe um pouco isso. Me parece que é um sentimento meio represado, né? Porque quando se abriu aqui também houve uma corrida muito forte e hoje você tem um movimento, entre aspas, mais tranquilo, menos adensado do que a gente tinha em outros momentos e também bem menor do que se teria num período sem pandemia. Então acho que deu um pouco de acalmada nos ânimos, as pessoas se tranquilizaram um pouco mais e entendem que o comércio vai estar aberto o tempo inteiro, tomara, né, daqui para frente, basta que você escolha direitinho o momento de ir e vá cirurgicamente. Eu preciso comprar tal coisa, eu vou lá, compro, volto para casa, não vou aglomerar, vou manter distanciamento e etc. Tomara que as pessoas estejam se conscientizando mais disso.
Bom, e como a gente já falou aqui, que no Brasil não existe tédio, né? Hoje não, pela manhã uma grande operação acontecendo em vários estados aqui da nação. E a gente está tendo aí essa operação contra a facção criminosa e também, na verdade, duas facções. A gente cita aqui a facção criminosa que começou aqui no estado de São Paulo, mas essa operação Flashback 2, realizada na Bahia mais 10 estados, tem aí um total de 212 mandados de busca e apreensão e de prisão distribuídos em 71 municípios. Eu estava até observando aqui, o objetivo é desarticular a nova composição dessa facção, que tem como base no Mato Grosso do Sul. Então a gente vê o tamanho que ficou essa facção que começou aqui nos presídios paulistas, né?
Pois é, as autoridades estão combatendo essa facção nessa operação Flashback 2. Os estados afetados são Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí. E a gente tem ainda Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O que se diz é que essas autoridades estão em busca de mais mulheres nessa operação, porque elas estariam adquirindo ou têm um protagonismo nesse momento.
Dentro dessa operação está aqui até a informação, né, que ficou constatado pela unidade especializada nessa operação Flashback 2, dos núcleos, e esse núcleo é chamado de Damas do Crime, composto por 18 mulheres e apenas um homem.
Pois é, o que se apega é isso, que as mulheres estariam adquirindo um outro protagonismo dentro dessa facção, e nesse protagonismo, aí a gente pensa naqueles tribunais do crime, determinação de quem deve morrer, determinação de quem deve ser punido, e muitas vezes essas penas são aplicadas até para membros que eles considerem transgressores dentro dessa facção. Então, diante disso, foi desencadeada essa operação Flashback 2, e aí você tem o subtítulo de Damas do Crime, exatamente por causa desse protagonismo das mulheres. Inclusive, o levantamento minucioso foi feito, inclusive, pela Polícia Civil de Alagoas. O que chama atenção também, para Adélio e ouvintes, é que essas mulheres, segundo a Polícia Civil, elas têm um perfil tão violento, ou até mais, do que os homens, quando atuam nesses julgamentos ocorridos nos tribunais do crime. É realmente uma nova faceta dessa facção criminosa e a polícia está nas ruas hoje para tentar, de algum modo, amenizar ou, pelo menos, prender essas pessoas responsáveis por esse tipo de ação.
Mas assusta, né, Nonato, como essa facção está ramificada no país.
Exato, e não só no país, né, mas aí acaba se estendendo também para outros países. A gente já ouviu atuação em Paraguai, até na própria Colômbia, e isso pode também gerar ramificação com grupos de outros países. Ou seja, é o que você diz, começou nos presídios de São Paulo, acabou se estendendo para o restante do país. E é nessas horas que a gente entende bem quando as pessoas dizem que não adianta você só encarcerar, você só prender. Você tem que dar boas condições também para os presos, ainda que isso possa gerar revolta, porque eles cometem crimes contra a sociedade, contra as pessoas comuns, porque tem que ser bem tratado na cadeia, esse é o senso comum. Mas eles têm que ser bem tratados, ou pelo menos tratados com dignidade e humanidade, primeiro porque nós somos humanos e nós não somos iguais a eles. E segundo, porque quando você trata de uma maneira desigual, você acaba gerando esse tipo de facção. Ela foi criada exatamente para isso, com o intuito de defender direitos dos presos nas cadeias, porque eles eram humilhados, não tinham tratamento digno e etc. Então, muitas vezes, você tem uma ação de menor porte que você encarcera. Se você optar por uma pena alternativa, talvez você não dê combustível para que esse tipo de facção possa crescer, como tem crescido e ramificado, como você chamou a atenção no restante do país.
É. E, Nonato, para a gente finalizar, temos mais uma ação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou, né, a formação de uma nova comissão especial para analisar o impeachment do governador do Rio de Janeiro, Witzel. Como é que você acompanhou, né, essa interferência aí, vamos colocar entre aspas, mas do Toffoli mais uma vez?
Na verdade, a defesa do Witzel já tinha recorrido ao Tribunal de Justiça, nesse mês mesmo, acho que uns 10 dias. E aí houve uma negativa do pedido de suspensão do processo de impeachment, o processo continuou. Na época, o próprio advogado do Witzel disse: nós vamos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. E efetivamente recorreram ao Supremo, o ministro Toffoli está lá para resolver as chamadas emergências, e acabou concedendo essa suspensão da comissão que avaliava o impeachment do Witzel. Na decisão anterior, não foi observado o requisito para atender o pedido de suspensão dos prazos do processo de impeachment, porque, segundo o desembargador Elton Martinez, não havia nada que afrontasse a Constituição e etc. Mas agora o Toffoli deu uma outra visão, tomou um outro entendimento, e aí é necessário a gente observar mais de perto se a composição da comissão violou mesmo a lei e o regimento interno para que ele tomasse esse tipo de decisão. Fato é, o Witzel ganha um pouco de fôlego. Por outro lado, Paradela, pode ser algo que se volte até contra. É. E por quê? Porque eu já ouvi dizer que parlamentares não receberam muito bem essa decisão. Para eles tinha que continuar o processo, o Witzel apresentar lá a sua defesa, posteriormente teríamos um julgamento. Então, de repente, eles podem até se voltar contra esse tipo de decisão e dizer: vamos resolver entre nós a partir do momento em que as condições sejam dadas. Então, assim, se o Witzel poderia convencer algum deputado no meio do processo, talvez essa decisão possa fazer com que essa tarefa do Witzel fique mais difícil, porque até onde eu soube, os parlamentares não receberam muito bem essa decisão. Vamos acompanhar aí como é que fica essa situação do Witzel, quais serão os próximos capítulos dessa vida do governador lá no Rio de Janeiro, que, de novo, mais um mandatário do Rio de Janeiro, às voltas aí com problemas, com a possibilidade de impeachment, exemplo dos vários outros, alguns até presos, né?
Eu lembro também de uma situação, fazendo uma correlação com o acontecido, sobre essa cartada jurídica que foi colocada agora e foi no Supremo, ou seja, lá na última instância. Lembrando também da comissão que depois levou à cassação da presidente Dilma Rousseff, quando a primeira comissão foi formada, também teve um questionamento sobre como ela tinha sido formada no Congresso e ela caiu. Depois, com a determinação do Supremo, não tinha mais como voltar atrás.
Exato. E eu vi aqui uma declaração do advogado do Witzel, fui resgatar isso aqui, da época da negativa lá no Tribunal de Justiça do Rio. E ele disse: vamos recorrer ao próprio STJ, que seria o Superior Tribunal de Justiça, e até o Supremo. E a frase que ele usou foi a seguinte, para Paradela e ouvintes da CBN: ainda temos uma avenida de recursos à frente, a luta está só começando. Então, é mais um ponto também que chama atenção. É claro que todo mundo tem que ter o seu direito à defesa e ele tem que ser amplo para que a gente não cometa injustiças. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de recurso, esse tipo de avaliação tem que ser mais célere. para que o cidadão recorra lá em última instância, ou o processo chegue até a última instância no Supremo, ocorra uma decisão rápida para que você tenha ou a sequência ou não do processo. Mas o que a gente vê é recursos se arrastando, é o tempo passando, aquele que é denunciado ou acusado acaba ganhando tempo para fazer a sua defesa, e as coisas são muito morosas. Então, à medida em que nós temos uma série de recursos, também seria importante a outra via, que esses recursos sejam analisados o mais rápido possível e a gente tenha uma definição célere para que a sociedade possa entender se está sendo governada por alguém que cometeu irregularidades ou por alguém que é inocente.
E o termo avenida, para quem gosta, né, de futebol, sabe muito bem que esse termo é utilizado no esporte de forma pejorativa. É aquele jogador que favorece, né, um contra-ataque do adversário e facilita muito, né, a entrada do ataque do outro time. Então, o termo utilizado não caiu bem.
É, pois é, que deixa um espaço muito grande.
Facilita.
Né? As costas, facilita, exatamente, é bem por aí. Talvez o termo não tenha caído bem, ou esteja no subconsciente, a gente não sabe, né?
Exatamente. Nonato, muito obrigado mais uma vez pela conexão Campinas-São Paulo.
Obrigado, Flávio Paradella. Obrigado também aos ouvintes da CBN Campinas e até amanhã.
Até amanhã.
CBN Campinas.